O presidente da Câmara, Marco Maia, e a presidenta em exercício do Senado, Marta Suplicy, se reúnem nesta quarta-feira na tentativa de encontrar uma saída que viabilize a votação da chamada PEC do Trabalho Escravo, proposta de emenda à Constituição que pune com a perda das terras os fazendeiros que exploram trabalhadores rurais em situação semelhante à escravidão. Tramitando há 12 anos, a PEC não foi votada ontem no plenário da Câmara por pressão da bancada ruralista, que considerou o texto genérico e ambíguo. A discussão se arrastou até tarde e os líderes partidários definiram pelo adiamento, já que a Câmara não pode mais alterar o texto, uma vez que está no segundo turno. A tentativa é negociar um acordo com o Senado. Os deputados votariam o texto como está, com o compromisso de que o Senado se encarregaria de incluir os detalhes solicitados pela bancada ruralista.
Meio Ambiente.
Professor Apolo Igan, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, divulgou ontem o mapa da qualidade das águas mineiras de 2011. O estudo aponta que a bacia do Rio das Velhas está mais poluída. Como é que o senhor avalia esse resultado? A que o senhor atribui esse resultado, essa piora?
Isso vem ao encontro do que a gente tem dito há muitos anos. Desde quando surgiu o projeto Manuelzão. Quando a gente propôs a meta 2010, era no sentido de estimular uma mudança na gestão ambiental em Minas Gerais. Nós até conseguimos grandes resultados, porque 60% do esgoto da região metropolitana já está sendo tratado, e não era antes. No entanto, o aumento da população na região metropolitana, o descaso com a questão de instalação de indústrias, matadouros, a poluição difusa, que a chuva lava o território e leva para dentro do rio, continuam muito fortes, o que diminui o impacto positivo da estação de tratamento de esgoto, que é uma coisa focal. Nós achamos que em Minas Gerais é necessário implantar gestão ambiental integrada, porque hoje os licenciamentos de empreendimentos são feitos sem levar em conta a qualidade das águas dos rios. Essa contradição é que está em discussão. Nós vamos tomar esse boletim, esse relatório do governo, no sentido de pressionar o governo a implantar a gestão integrada, que é a nossa proposta que vem sendo feita de forma permanente desde 2007, que exige do governador um ato administrativo, mandando cumprir a lei. Nós não queremos lei nova. A lei criou o Copan, e a lei que criou o Comitê de Bacia Hidrográfica. Ou seja, não pode haver licenciamento de empreendimentos sem definir o local que ele está na bacia hidrográfica e a qualidade da água que vai acarretar o funcionamento daquele empreendimento, aquele lançamento de esgoto, aquele desmatamento, qualquer coisa. Nós achamos importante que tenha sido publicado, porque se eles não estão escondendo a realidade, é um fato positivo.
Agora, professor, uma das explicações do IGAN é que esse resultado negativo está relacionado às chuvas que caíram em 2011. E aí a água seria responsável por levar sedimentos tóxicos para os rios. Isso seria uma explicação unilateral, de acordo com o que o senhor está falando?
Isso acontece desde a criação do mundo. Desde que existe o planeta Terra, a chuva leva sedimento para os rios. Só que, antes da ocupação humana ligada ao mercantilismo, você tinha uma natureza, o rio cheio de peixe, você podia nadar nos rios. E hoje não pode. A diferença é essa. É que a concentração da ocupação humana em grandes cidades, a concentração do ataque ao rio, da poluição, é incomparável. Agora, jogar a culpa na chuva, isso acontece também quando tem inundação em Belo Horizonte, morrem pessoas, eles falam que é a chuva. Então é como se você estivesse construindo um mundo sem chuva. Nesse caso aí, o IGAN pisou na bola.
Agora, professor, por outro lado, o índice que eles estão apontando aqui no relatório chamado de demanda bioquímica de oxigênio melhorou no Rio das Velhas, ou seja, o rio está mais oxigenado. Isso seria um contraponto a esse resultado negativo?
É porque com o tratamento de esgoto melhorou. Ao mesmo tempo, não melhorou tanto. Por quê? Para melhorar mais, seria muito melhor se o rio tivesse mais água. Porque após a chuva, o rio quase que seca. Tem lugar aí no Rio das Velhas, na região metropolitana, que tem 20 centímetros. Então, o assoreamento do rio e a pouca quantidade de água, por que que tem pouca quantidade de água? Com o desmatamento, a água e a impermeabilização do solo, a água da chuva enche o rio e vai embora. A água não fica infiltrada na terra. As nascentes estão secas agora, vai secando, entendeu? Então, você não pode isolar uma coisa da outra. O rio, o regime de água do rio, a qualidade do água reflete a ocupação humana, a mentalidade humana na agricultura. Você não vai desmatar toda uma bacia hidrográfica e querer que o rio tenha água o ano inteiro, entendeu? Então, o que tá, nós estamos diante de um problema complexo de gestão de bacia hidrográfica. Agora, o mais importante é que os comitês de bacia não estão agindo, porque não tem força, porque não são ouvidos. O IGAN não fala isso. O IGAN tinha que falar isso. O IGAN que é responsável pela gestão das águas. Você vê que há uma contradição, né, entre a publicação de dados verídicos e a ação na gestão ambiental.
Tá certo, professora Paula Eringer. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até semana que vem.
Ok, um abraço.
Essa foi a coluna de meio ambiente, assinada pelo fundador do Projeto Manuelzão, nosso colunista, Paulo Eringer, que hoje avaliou o resultado da pesquisa do IGAN sobre a qualidade das águas da bacia do Rio das Velhas. O estudo revela que os rios mineiros continuam em situação preocupante. Das 17 bacias analisadas pelo IGAN, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, apenas 3 apresentaram melhora na qualidade da água: a bacia do Rio Grande, a Paranaíba e a do São Francisco. No geral, um dos indicadores, o chamado ICA, Índice de Qualidade da Água, que avalia a contaminação por material orgânico e fecal, sólidos e nutrientes, apresentou recuo na taxa considerada boa, de 21% em 2011. Para 17% em 2010. A bacia do Rio das Velhas, que corta a região metropolitana, foi uma das que apresentou os piores resultados, com queda do índice de qualidade da água bom e aumento do índice ruim. A coluna sobre meio ambiente, com o professor Paulo Eringer, você confere toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG.